Ciao, benvenuta, benvenuto alla nostra lezione di dialogo dell'unità 9. Muito bem, então, bem-vindos, né, à aula de diálogo da unidade 9. Hoje a gente vai ver o Rafaello pedindo uma receita, indo com a receita que a médica deu para ele na farmácia. Como a gente diz farmácia em italiano? Farmacia. Farmacia. É importante prestar atenção aí no, onde que tá a sílaba forte ali, né, no italiano. Então não é nem farmácia e nem farmácia, é claro. Farmacia. Farmacia, ok? Então vamos ver o que que acontece na farmacia. É um diálogo bem importante, né? Então começamos com o nosso desafio de ouvir esse diálogo e eu já volto para a nossa ponte.
Buongiorno, signore. Posso aiutarla?
Salve, mi servono alcune medicine per piacere. Ecco la ricetta del medico.
Mi faccia vedere. Allora, abbiamo l'antinfiammatorio e l'analgesico. Lei preferisce delle bustine solubili, delle compresse o delle gocce?
Preferisco le compresse. Ah, dimenticavo, ha qualcosa contro la tosse?
Certo, le consiglio questo sciroppo, è buonissimo.
Perfetto, lo aggiunga pure. Quant'è in tutto?
Allora, sono 16 euro per l'antinfiammatorio, 11,40 per l'analgesico, più 6,70 per lo sciroppo. Sono 34 euro e 10 centesimi, signore.
Ecco a lei, sono 40 euro.
Bene, ecco il suo resto. Buongiorno, signore, posso aiutarla?
Salve, mi servono alcune medicine per piacere. Ecco la ricetta del medico.
Mi faccia vedere. Allora abbiamo l'antinfiammatorio e l'analgesico. Lei preferisce delle bustine solubili, delle compresse o delle gocce?
Preferisco le compresse. Ah, dimenticavo, ha qualcosa contro la tosse?
Certo, le consiglio questo sciroppo, è buonissimo.
Perfetto, lo aggiunga pure. Quant'è in tutto?
Allora, sono 16 euro per l'antinfiammatorio, 11,40 per l'analgesico, più 6,70 per lo sciroppo. Sono 34 euro e 10 centesimi, signore.
Ecco a lei, sono 40 euro.
Bene, ecco il suo resto.
Muito bem, vamos começar com a nossa ponte aqui. O Rafaello chegou na farmácia, mostrou a receita, né, que o médico, que a médica tinha dado para ele. E aí o farmacêutico fala para ele o que que tem daquela lista ali na receita. Bom, vamos ver como é que começa o diálogo. Buongiorno, signore, posso aiutarla? Buongiorno, signore, posso aiutarla? O nosso lá maiúsculo aqui, porque a gente está falando do lei formale, né? Posso ajudar o senhor? Esse lá aqui é do nosso lei formale, ok? Então, bom dia, senhor. Posso ajudá-lo? Bom, quem é que fala essa frase aqui? É o atendente ou o farmacêutico ali, porque ele vê o Rafaello entrando na farmácia, né? Perfeito. Então, ele diz salve, né? Que é o nosso tchau, só que formale, né? Um tchau mais um olá mais genérico. Se você não quiser falar buongiorno, buonasera, pode dizer salve em qualquer momento do dia e é mais formal, né? Então, salve, porque eles estão na farmácia. É muito comum na Itália mesmo, se a gente tiver em uma loja mais, uma farmácia, alguma loja mais, assim, que a gente não vai ter intimidade com o vendedor, né? A gente vai usar sempre o lei, sempre, sempre, sempre. A menos que, claro, a pessoa não seja uma adolescente ali, um estagiário, aí você não precisaria usar o lei. Mas é muito comum. Ele, com certeza, ele ou ela, né? Com certeza usariam com você, ok? Então, salve, mi servono alcune medicine. Mi servono alcune medicine, per piacere, ok? Então, medicine è o plural di medicina, che è remedio, né? Então, olá. Vamos ver essa parte aqui primeiro, né? Olá, tchau, formale. Eu preciso. Em italiano, a gente tem algumas maneiras para dizer precisar. E o verbo servire é um deles, tá? Então, mi servono alcune medicine. Eu preciso de alguns remédios. Aqui, por favor, né? O super piacere. Um outro jeito de dizer per favore, per piacere, que é um pouquinho mais formal também aqui, a gente pode dizer. Por favor. Ok? E aí, ele diz: Ecco la ricetta del medico. Ecco. ecco, esse ecco que é tão usado pelos italianos, né? Aqui, o nosso ecco quer dizer aqui está, né? Ele tem esse sentido, né? Aqui está a receita do médico. Ecco la ricetta del medico. Então, aqui está a receita do médico, que a gente viu na última aula de diálogo, que ele foi, né, fazer uma consulta aí com a dottoressa. Perfeito. E depois é o farmacêutico aqui, o atendente, que responde, né? Vamos ver a frase dele parte por parte. Mi faccia vedere, ele diz. Mi faccia vedere. Allora, nosso allora que a gente sempre vê, muito usado no italiano, né? Para começar um assunto, né? Allora, então. Allora, abbiamo l'antinfiammatorio e l'analgesico. L'analgesico. Aqui, o que é interessante? O que aconteceu, né? Então, o Raffaello entrou na farmácia e aí o atendente perguntou para ele se precisava de ajuda, se podia ajudar. E o Raffaello mostra a receita. E aí, o atendente começa a ler a receita e começa, né, a falar, ah, tá, isso aqui eu tenho também, ou isso aqui eu não. Vamos ver o que ele diz, na verdade, né? Então, mi faccia vedere. É muito legal, isso é do verbo fare vedere, fazer ver. No italiano existem muitas expressões com o verbo fare, né, que é o verbo fazer. Você me faz ver, é você me deixa ver, né? Você me faz saber significa, por exemplo, me faz saber, fare sapere, significa avisar, né? Se você me faz saber, você me deixa saber, você me avisa. Então, é muito legal a gente aprender essas expressões com o verbo fare, porque tem bastante mesmo. E fare vedere é uma dessas. Então, me faz ver, me deixa ver, ok? Então, me deixe ver, né? Me deixe ver a receita aqui que ele tá falando, né? Allora, então, abbiamo l'antinfiammatorio. Então, o verbo avere aqui, abbiamo, né? Temos o anti-inflamatório. Anti-inflamatório. Muito parecida, no italiano a gente não tem acento. E não é fla, mas é fia. Antinfiammatorio. Attenzione alle doppie, né? Doppie consonanti. Antinfiammatorio. Perfetto. E l'analgesico, que é o analgésico. Então, aqui a gente tem uma mudança um pouco na pronúncia também, né? Então, atenção na pronúncia do G aqui, né? Analgésico. Perfeito. E depois ele pergunta pro Raffaello, né? Ele tem, então, l'antinfiammatorio e l'analgésico. E ele pergunta como que o Raffaello prefere o remédio. Então, lei preferisce delle bustine solubili, delle compresse ou delle gocce. Então, aqui ficou, lei, o senhor, prefere delle bustine, que são sachezinhos, né? Aqui a gente está falando no plural, bustine é o plural de bustina, que é um sachê. Então, lei, o senhor, prefere um sachê solúvel, que geralmente são aquelas coisas com gosto de laranja, né? Ou em comprimido, então, delle compresse, compresse, comprimido, também estamos falando no plural aqui, então, seria compressa, compresse, ok? Então, em comprimido, ou em comprimidos, né? Literalmente, mas vamos deixar no singular aqui, ou em gotas, né? Então, ou delle gocce, ok? Então, essas são as opções aqui que o atendente está oferecendo, ou o farmacêutico está oferecendo para o Raffaello, né? Então, a gente tem esses remédios, a gente tem o l'antinfiammatorio e o analgésico, e temos nas seguintes opções. Lei come preferisce, né? Quale preferisce, d'accordo? Preferisco le compresse. Preferisco le compresse. E aí ele diz, ah, dimenticavo. Ah, dimenticavo. Ah, tava esquecendo, né? O que tem de legal aqui? Bom, preferisco le compresse, prefiro em comprimidos, então, prefiro em comprimidos, ok? Preferisco, isso aqui a gente já viu, né? Vem do verbo preferire, que é um desses verbos com ISC. É um verbo regolare, mas a gente faz essa adiçãozinha do ISC, como aqui no preferisco, né? Então, o lei fica lei preferisce, io preferisco, tu preferisci, e loro preferiscono, ok? Perfeito. Então, prefiro em comprimidos. Ele diz, ah, dimenticavo. Ah, dimenticavo significa, né, eu esquecia, literalmente, se a gente traduzir o verbo literalmente, né? Dimenticavo, ah, eu esquecia. Mas aqui não faria muito sentido traduzir dessa forma, né? Então, a gente diria mais, eu já estava quase esquecendo, né? Eu estava esquecendo. Perfeito. E aí, ele continua e diz, há qualcosa contro la tosse? Então, ele não está muito bem, né? Além da receita ali, ele quer também alguma coisa para tosse. Há qualcosa contro la tosse, né? Então, aqui ele está perguntando esse há, ele está perguntando para o lei também, né? Então, o senhor tem, né? Você tem, nosso você formal, né? Alguma coisa contra a tosse, né? Em italiano a gente vai usar ou pedir alguma coisa para algum mal que a gente tá, algum mal-estar, alguma doença, alguma coisa contra aquela doença, né? Então, no português a gente costuma mais falar para aquilo, né? Então, vamos traduzir assim, para a tosse. Há qualcosa contro la tosse? E aí ele diz, certo, estamos numa farmácia, tá pensando o quê? Certo, le consiglio questo sciroppo. È buonissimo. Ok, perfetto. Então, claro, né? Eu, sim, eu tenho. Ele não foi irônico ali, ele foi muito educado, pelo contrário. Então, claro, eu recomendo, né? Eu te aconselho aqui, o verbo consigliare, nesse sentido de recomendar. Então, eu recomendo para o senhor, esse le aqui é o nosso, vem do lei também, né? Então, para o senhor aqui. Consiglio, le consiglio, então, recomendo. Para o senhor, este xarope é excelente. Aqui, esse é buoníssimo, né? Se a gente fosse traduzir literalmente, seria é boníssimo. Mas a gente não costuma usar o superlativo muito assim no português, né? Então, a gente pode traduzir com é muito bom, ou é excelente, é ótimo. A gente pode traduzir de todos esses jeitos, ok? Mas em italiano é muito comum, é buoníssimo. A gente fala para várias coisas. Tanto para uma coisa que é boa no sentido de que faz bem, né? E tanto uma coisa que é boa mesmo. A comida também pode ser buoníssima, ok? Então, é muito bom. Vamos traduzir dessa forma. E aí o Raffaello diz, perfetto, lo aggiunga pure. Quant'è in tutto? Perfetto. Né? Perfetto, que é perfeito, né? Tá bom assim, va bene così. Lo aggiunga pure. Lo aggiunga pure. Quant'è in tutto? Bom, vamos parar por aqui primeiro. Ele diz perfeito, então tá bom assim, va bene così, tá bom desse jeito. Lo aggiunga vem do verbo aggiungere. O verbo aggiungere é o verbo adicionar em português. Então, o que, que ele está falando aqui? Você pode adicionar isso, né? Isso o quê? O xarope, também na minha conta. É isso que ele está falando aqui. Pode adicionar. O lo está fazendo, tá se referindo aqui ao xarope, né? Ao xiroppo, ao xarope. Então, lo aggiunga, então adicione o, né? O xarope. Pure, também. Aqui também, esse pure tem esse sentido de também, ok? Então, lo aggiunga pure. Que a gente pode traduzir como vou levar também, né? Mas literalmente seria isso. Adicione-o também. Pra gente soar um pouco formal demais, né? A gente não falaria assim, coloquialmente, na farmácia, né? E depois, ele diz, quant'è in tutto? Ele pergunta, né, quanto que ficou. Quant'è in tutto? Quanto fica tudo? Que, literalmente, de novo aqui, seria quanto é tudo, né? Quanto fica tudo, ok? Interessante que o nosso quant'è aqui é uma redução de quanto mais o é, ok? Quanto mais é, quanto é? Poderia dizer assim? Poderia, mas quant'è é uma redução, olha como flui mais. A gente sempre tem que pensar na fluidez, né? Na fluidez da pronúncia ali do idioma. O italiano é uma língua muito harmônica, muito musical também. Então, aqui a gente reduz, a gente corta o E, põe o E para ter essa fluidez aqui. D'accordo? Vediamo la próxima frase? Bene, então, agora o farmacêutico começa a falar ali quanto custa cada coisa, né? Então, vamos ver parte por parte. Então, o nosso allora, de novo aqui, começando o assunto. Allora, sono 16 euro. Lembrando que euro a gente sempre usa no singular, né? Nunca vai ser euri. Euro per l'antinfiammatorio. Carinho, hein? Eu acho que ele não pegou o mais genérico ali, não. L'antinfiammatorio. Então, sono 16 euro. Então, são 16 euros pelo, né, anti-inflamatório. Legal aqui o número 16. Vamos falar um pouquinho dos números, que a gente vai ver muitos números aqui nessa conta, nessa compra na farmácia. Então, 16, que é o número 16, ok? Ele é um número um pouco diferente, porque se a gente pensar no número 17, que é 17, o número 18, que é 18, e o número 19, que é 19, eles seguem ali uma certa regra, né? Uma certa lógica com o dicha, ou dici no começo, né? Então, é 17, 18 e 19. Só tem esse dicha que vem de 10 e 7, 8, 9, né? Mas o sedit não tem isso, né? Na verdade, é como se fosse o contrário. O sedit começa com o 6 e depois vai pro 10. Mas é a única que a gente precisa lembrar, prestar bastante atenção aqui, porque a gente tem a tendência de falar dicha 7. Tem muitos alunos que falam isso, mas é incorreto. Então, lembrando que sedit é o que foge um pouco dessa regrinha do 17, 18, 19, ok? Então, lembrando que 16 é sedit, ok? Bem, vediamo il prezzo delle altre cose. Ele continua falando, então, 11 e 40 per l'analgesico, continua dando aqui os preços, né? Então, tá, então foram 16 pro anti-inflamatório, sedit per l'antinfiammatorio, 11 e 40 euro sempre per l'analgesico, ok? Più 6,70 per lo sciroppo, ok? Madonna, tá ficando cara essa conta aqui, né? Então foi 11,40. Já tinha sido 16, então 11,40 pro analgésico aqui. Dopo, mais, né? Più 6,70, então mais 6,70 aqui per lo sciroppo, pelo xarope, ok. Então ficou 11,40 mais 6,70 mais os 16, tá caríssima essa conta aqui. Agora multiplicado pelo real, não vai, eu não pagaria essa conta. Mas tudo bem, né? O Raffaello tá na farmácia, tá precisando, né? Não tem o que fazer. Então, 11, a gente tem o número 11, ok? Vamos tentar chegar no sedit ali, depois a gente já viu os números do 16 ao 19. E como é que é do 11 ao 15? Ficou 11, que é o nosso 11. Depois é o 12, 13, 14 e 15. Então, na verdade, o que, que a gente vê aqui? Que o sedit, ele segue a lógica desses primeiros números, né? E que o do 17, 17, 18, 19 é o que fogem a essa lógica aqui. Então, o 11, o 12, o 13, 14, 15 e o 16, eles sempre vão começar com o número e depois a gente adiciona esse dite, que vem do 10, né? Então, 11, 12, 13, 14, 15 e 16, d'accordo? Perfetto! E adesso, e agora, ele termina e dá a conta total. Perfeito. Então, o total aqui ficou... Sono 34. 34 euro e 10 centesimi, signore. Então, sono 34 euro e 10 centesimi, signore. Basta. Ele diz só a conta total aqui, o total, né? Que quer dizer que são 34 e 10. Senhor, ok? Perfetto, 34. A gente já viu isso em outros momentos, né? Que os números em italiano, a gente vai escrever tudo junto por extenso, né? Vira tudo uma palavra só, d'accordo? E aí vamos ver como é que o Raffaello reage, o que, que ele fala aqui, né? Então, ecco a lei, voltando o nosso ecco a lei aqui, de volta. Isso, lei formale. Então, aqui está para o senhor, né? Se a gente fosse traduzir literalmente, assim, tentando uma tradução mais literal. É, qual é aqui para o senhor? Seria algo assim. Sono 40 euro. Então, ele dá uma nota de 40, foi... A conta ali deu 34, ele dá uma, ele dá uma nota de 40, não pode, né? Ele dá duas de 20 euros e aí espera de volta o seu resto, né? Então, é qual é? Aqui está. São 40, né? Então, são 40 euros, são 40 euros. Importante aqui sobre números de novo, né? Em português a gente diz 40 com E aqui, entra. Em italiano é 40, ok? 40. 40. Então, em italiano, em português, entra, e no italiano, anta. E no italiano, para todos os outros números também. Então, 50, 60, 70, 80, 90, ok? Então, a gente, os números são parecidos, as palavras são bem parecidas, mas no italiano a gente tem o A pelo E aqui, né? No lugar do E, aqui, d'accordo? Attenzione, allora. Bom, e ele responde aqui dando o resto, dando o troco para o Raffaello, né? Então, ele diz, bene, ecco il suo resto. Ok, então, muito bem, né? Bem, aqui está de novo o nosso ecco, aqui está o seu troco. Resto, significa resto, né? Mas é o que a gente usa para troco também. Aqui está o seu troco, senhor, ecco il suo resto. Por que a gente colocou esse senhor aqui? Bom, porque esse suo quer dizer teu, né, seu, mas é esse seu formale aqui. Porque se fosse informale seria tuo, d'accordo? E questa è una cosa importante da ricordare. Benissimo, allora abbiamo visto questo dialogo in farmacia e andiamo adesso pro nosso grande salto, vamos reler as nossas frases antes do nosso próximo passo. Então, quando o Raffaello entra na farmácia, o farmacêutico diz para ele, buongiorno, signore, posso aiutarla? Buongiorno, bom dia, senhor, posso ajudá-lo? E o Raffaello responde, salve, mi servono alcune medicine per piacere. Ecco la ricetta del medico. Olá, eu preciso de alguns remédios, por favor, aqui está a receita do médico. Mi faccia vedere. Allora, abbiamo l'antinfiammatorio e l'analgesico. Então, mi deixe ver. Então, temos o anti-inflamatório e o analgésico. Lei preferisce delle bustine solubili, delle compresse ou delle gocce? O senhor prefere em sachê solúvel, em comprimido ou em gotas? Preferisco le compresse? Ah, dimenticavo. Há qualcosa contro la tosse? Prefiro em comprimidos. Ah, eu já estava esquecendo. Tem alguma coisa para tosse? Certo. Le consiglio questo sciroppo. È buonissimo. Claro, eu recomendo para o senhor este xarope. É excelente. Perfeito. Lo aggiunga pure. Quanto é em tutto? Perfeito, vou levar também. Quanto fica tudo? Allora, sono 16 euro per l'antinfiammatorio. Então, são 16 euros pelo antinfiammatorio. 11,40 per l'analgesico. Più 6,70 per lo sciroppo. 11,40 pelo analgésico, mais 6,70 pelo xarope. Sono 34 euro e 10 centesimi, signore. São 34 euros e 10 centavos, senhor. Ecco a lei, sono 40 euro. Aqui está, são 40 euros. Bene, ecco il suo resto. Muito bem, aqui está o troco, senhor. Molto bene, grazie della tua compagnia fin qui. Agora chegou a hora do nosso quarto e último passo, o memorization hack. Então, lembre-se de fazer a sua prática e noi ci vediamo alla prossima lezione. Un caro saluto, ciao ciao.
Buongiorno, signore, posso aiutarla?
Salve, mi servono alcune medicine per piacere. Ecco la ricetta del medico.
Mi faccia vedere, allora abbiamo l'antinfiammatorio e l'analgesico. Lei preferisce delle bustine solubili, delle compresse o delle gocce?
Preferisco le compresse. Ah, dimenticavo, ha qualcosa contro la tosse?
Certo, le consiglio questo sciroppo, è buonissimo.
Perfetto, lo aggiunga pure. Quant'è in tutto?
Allora, sono 16 euro per l'antinfiammatorio, 11,40 per l'analgesico, più 6,70 per lo sciroppo. Sono 34 euro e 10 centesimi, signore.
Ecco a lei, sono 40 euro.
Bene, ecco il suo resto.